atenção e queremos continuar e acelerar esse próprio processo. Gostava de referir, no entanto, a questão das filas de espera. Desde que foi automatizado o processo relativo ao cartão de cidadão, as filas de espera do cartão do IRN são ou muito reduzidas ou mesmo inexistentes. E repito, inexistentes. E porquê é que refiro isto? Basta ir à aplicação das filas de esperas para a gestão e poder ver. O IRN tem mais de 50% dos atendimentos por origem espontânea, só 50% por agendamento, e não tem, hoje em dia, problemas de filas de espera. Foi algo que foi conseguido e que foi reduzido. Relativamente à questão do Sr. Deputado Pedro Pinto, eu gostava de voltar a frisar os números. 8,2 milhões de euros de investimento desde 2018. 3 milhões só em 2022. 6 milhões nos próximos 3 anos. Portanto, este é o investimento que tem no edificado. 34 conservatórias em que estamos e vamos intervir nos próximos 2 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a palavra agora para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a degradação dos serviços públicos a que estamos a assistir atinge várias áreas da administração pública e afeta de forma particularmente grave os portugueses mais vulneráveis. E a área do registro público, que é o que nos traz hoje a debate aqui, não é a exceção. Para que lá fora possam perceber do que estamos a falar, é a atividade do registro público a que podemos recorrer para obter documentos tão importantes como o cartão de cidadão, passaporte, carta de condução, registar nascimentos, casamentos, óbitos ou processo de nacionalidade, entre outros. Ou seja, nesta área da administração pública não há alternativa aos serviços públicos. Ou funcionam bem ou criam grandes dificuldades a todos os portugueses. Com tantas e tão importantes funções, seria de esperar que os registros funcionassem instalações com dignas e com equipamentos adequados, que prestassem um serviço com uma qualidade que estivesse a par da importância desse mesmo serviço e fossem servidos por funcionários em número adequado e com um estatuto profissional e remuneratório que estivesse em linha com a importância das funções que desempenham. Mas não é isso que os profissionais do registro nos reportam. Tal como não é essa a realidade com que os utentes destes serviços se deparam diariamente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, comecemos pelas instalações dos serviços dependentes do IRN. Os relatórios de atividade do IRN dão conta de taxas de execução de empreitadas de requalificação de instalações dos serviços de registro extraordinárias, mas depois percebemos que são contabilizadas como empreitadas de requalificação uma rotura de um cano, um azulejo partido e outras intervenções do mesmo calibre. Se isto não fosse tão grave, seria para rir. Por outro lado, não tivemos plano de requalificação do edificado em 2020 e também não conhecemos qualquer plano em 2021 ou 2022. O que talvez tenha ficado a dever ao facto do orçamento do IRN de 2021 para 2022 ter perdido 12 milhões de euros. A única coisa que não diminuiu foram os problemas estruturais das instalações do serviço de registro. No que respeita a equipamentos, o panorama não é melhor. Os computadores são velhos, alguns têm mais de 15 anos, o que implica que estejam constantemente a ser reiniciados. Na rotina de alguns processos, os trabalhadores dos registros têm que inserir os mesmos dados em 3 ou 4 aplicações diferentes, gastando inutilmente horas de trabalho. Quando têm problemas, recorrem ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, que ignora estes pedidos e força os serviços a recorrer ao outsourcing. Só no primeiro semestre do ano que terminou, o Estado gastou 100 milhões em tarefas como imprimir ou digitalizar documentos oficiais. Esta é a imagem que o Estado português transmite aos cidadãos. A qualidade dos serviços prestados reflete, como é evidente, todos estes condicionamentos, principalmente no que diz respeito ao tempo de resposta. Desde que acabou a obrigatoriedade do atendimento presencial ser agendado em junho de 2021, requerer ou renovar o cartão de cidadão passou a ser uma aventura com filas de espera intermináveis. Mas em junho do ano passado, quem tentava fazer uma marcação online para renovar o cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução só tinha vaga para daí a 3 meses. A explicação é óbvia. Desde 2001, este setor do registro sofreu um decréscimo de 2.183 profissionais, entre conservadores e oficiais de registro, dos quais 750 nos últimos 6 anos, sem que tenham sido repostos esses efetivos. Neste momento, seria necessário recortar quase 2 mil trabalhadores para repor o equilíbrio do setor dos registros, mas seria uma medida que permitia aumentar o atendimento a mais de 50 mil pessoas por dia, combatendo atrasos e filas de espera inaceitáveis. Portugal vive uma situação de falta de funcionários dos registros absolutamente inédita. Por outro lado, o setor dos oficiais de registros e notariado é o mais envelhecido do Estado, com uma média de idades que já atinge os 59 anos. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, quanto ao estatuto profissional e remuneratório dos profissionais do registro e notariado, os problemas e as desigualdades são graves e a lista é longa e prende-se com a falta de medidas para a recuperação dos vencimentos perdidos e desigualdades salariais registadas nos últimos 20 anos. Mas também com a discriminação salarial entre as classes de conservadores e oficiais de registro, ou com mobilidades discricionárias para tapar buracos nas conservatórias em vários pontos do país. Desde que o Chega tem assento neste Parlamento, que propusemos sempre medidas orçamentais para resolver estas dificuldades. Medidas como a promoção à categoria de escriturário superior de todos os trabalhadores que estavam integrados na categoria de escriturário, ou ainda as propostas de reposicionamento remuneratório na transição para a nova tabela remuneratória das carreiras especiais de conservador de registros e de oficial de registros. Todas foram chumbadas pelo Partido Socialista. O setor dos registros bateu no fundo e o único responsável é o Governo. Que por incúria e incapacidade não resolveu os problemas que existem e são bem conhecidos dos sucessivos titulares da pasta da Justiça. Este é um Governo gasto, carregado de suspeitas e polémicas a envolver os seus membros, fechado sobre si próprio e manifestamente incapaz de resolver os problemas que assolam o país e os portugueses. O único caminho viável para todas estas situações, a somar a todas as outras que temos assistido ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, dos últimos dias, para não dizer das últimas 24 horas, é a dissolução deste Governo e a convocação de eleições antecipadas. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ontem, os trabalhadores do setor dos registros estiveram em greve em defesa daqueles que são os seus direitos laborais. E ainda ontem estivemos neste plenário a discutir o desnorte do Governo naquelas que são as suas funções mais essenciais. E aqui estamos nós, mais uma vez, a constatar essa mesma falência governativa. Temos um Governo e um Primeiro-Ministro que estão há 7 anos ininterruptos no poder e não conseguem perceber as reais necessidades do país. Um Primeiro-Ministro que permanece há décadas nos circuitos do poder, que já teve responsabilidades em diversas áreas e cujo rastro deixado é de estagnação e de empobrecimento. Um país estagnado e um Estado que quer chegar a todo lado, mas falha no seu papel mais nuclear. O que se está a passar no setor dos registros é só mais um exemplo disso. Senhores deputados, o setor dos registros tem um papel fulcral e de relevo na consolidação das sociedades envolvidas. É através dos registros que se dá publicidade aos nossos direitos e é através dos registros que podemos fazer prova de quem somos e do que é que possuímos. mas é também através dos registros que podemos atestar e provar a incapacidade governativa. Voltamos invariavelmente ao tema do CEF e ao desrespeito que é passarem-se meses e meses com sucessivos adiamentos na reestruturação de um serviço desta importância. O protocolo que estabelece o modelo de cooperação entre as forças de segurança após a reestruturação só foi assinado no mês passado e sobre as respectivas cláusulas nada do acordo neste Parlamento sabe. Mas foi isso nas forças de segurança. Passaram meses e o setor dos registros não sabe que competências ficará e as únicas certezas que tem é que não pode contar com este governo. Somos por isso obrigados a perguntar se a demora dos processos que correm nas conservatórias é atualmente o que é, com requerentes ficam anos à espera dos seus processos de conclusão de nacionalidade sejam decididos, qual será o resultado depois da atribuição de novas competências aos registros na sequência da reestruturação do CEF. Passarão estes anos para décadas? Não ficarão os registros ainda mais congestionados? Como é que se prevê que a extinção de uma entidade e a repartição das suas competências para entidades que estão elas mesmo já saturadas? Saturadas porque foi este mesmo governo que permitiu que a idade média dos trabalhadores de registros seja superior a 57 anos. Saturadas porque foi este governo que permitiu degradar das condições de trabalho na administração pública através de uma política hipócrita de cativações. O governo precisa ser claro no rumo que quer definir para a administração pública em geral e para o setor dos registros em particular. Os trabalhadores e os portugueses precisam de saber os objetivos do Partido Socialista e deste governo. Estamos nós perante um objetivo encapotado do Partido Socialista em reduzir o número de funcionários dos registros e é por isso que não existe uma renovação dos quadros? Considera o Governo que o setor dos registros vai necessitar de menos recursos humanos graças à digitalização? Não, Sr. Secretário de Estado. Este Governo não está preocupado com os recursos humanos. E digitalização? Mas que digitalização pretende, Sr. Secretário de Estado? Os relatos que nos chegam são de plataformas desatualizadas e de pouca ou nenhuma formação dada aos profissionais. Ainda na semana passada, o setor empresarial que se viu-se a braços com um sistema informático incapaz de processar todos os pedidos relacionados com o registro beneficiário efetivo, obrigando até a uma comunicação e a um esclarecimento por parte do Instituto de Registros e Notariado. O Governo até pode achar que a inteligência artificial será a solução para todos os problemas. Mas nada lhe valerão esses recursos se faltar a inteligência humana, ousadia e a determinação para implementar e fazer o melhor uso daquilo que o progresso tecnológico oferece. Se continuarem a desrespeitar os profissionais deste setor, não há inteligência artificial que vos valha. E sabe porquê? Porque o fator humano é essencial. E estes profissionais nunca poderão ser substituídos por máquinas pelas particularidades que este serviço tem. Senhores deputados, o estado da degradação a que se chegou uma área da administração pública, tão crucial para a atividade económica, para a segurança, para a certeza jurídica e para a plena constituição e exercício de direitos, é revelador do que o Partido Socialista pretende para Portugal. Estamos a falar de um dos pilares básicos daquilo que constitui um Estado moderno e democrático e que o Governo resolve ignorar. O que podemos e devemos exigir ao Governo é transparência quanto às reais intenções do que pretende. Podem tentar, mas a iniciativa liberal nunca se calará e vai continuar a denunciar a incompetência e a incapacidade deste Governo e do Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, queria em primeiro lugar cumprimentar a todas e todos os trabalhadores dos conservatórios, dos registros aqui presentes e nas vossas pessoas, todas e todos os vossos colegas de trabalho. Não por acaso o Sr. Secretário de Estado começou a sua intervenção inicial falando em colaboradores. E esse é um erro, porque estamos a falar de trabalhadoras e de trabalhadores e de direitos que eles e elas têm enquanto previsão legal. Não por acaso não se chama de contrato de trabalho, contrato de colaboração em funções públicas. É um contrato de trabalho em funções públicas. E é por isso de condições de trabalho que também estão ligadas às condições de serviço público, no serviço às populações.